Vai lá.
Tá gravando?
Tá gravando.
Tá bem. É, o podcast Saco Cheio é um oferecimento, Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é a melhor forma que você aí tem de apoiar o podcast Saco Cheio, tá, cara? O podcast Saco Cheio, ele só existe por causa do Saco Cheio TV, tá? Aí lá você vai poder ter acesso a todos os podcasts da plataforma, o meu podcast até o final, o podcast do Thiago até o final e Desinformação segundas e quartas completinhos pra você lá na plataforma, e você participa do grupo do Telegram, ó... Ó, que sincronização. Uhum. É, grupo Telegram pra você enviar notícia pro Desinformação, mandar áudio pro Fala Tigre e interagir com a galera que é muito chata lá no grupo. Nem precisa interagir. Só entra no grupo e manda áudio pro Fala Tigre. Tá? E tá rolando a promoção de aniversário, tá? Que vai acabar no dia 31, vai acabar a promoção de aniversário do Saco Cheio TV, que é no plano anual, tá tendo um desconto lá, tá? Porque o Saco Cheio TV existe há um ano, então tá fazendo aniversário, então tem lá uma promoção de aniversário pra você aproveitar o Saco Cheio TV, apoiar o projeto e nos manter vivo aqui, tá? Porque é o Saco Cheio TV que mantém tudo isso aqui vivo. É isso? Ah, tem mais esse vídeo aí. Enquanto passa esse vídeo aí, você aguenta o merchan aqui, cara. Vou continuar falando, tá? É a plataforma Saco Cheio TV. Eu falei tudo que eu tinha pra falar e eu vou ter que dar uma enrolada agora, cara. É... isso aí. Entra lá no Saco Cheio TV e vai acabar o videozinho daqui a pouco, hein? Segura a onda que já vai acabar. Atenção. Vou diminuir esse vídeo. Olha lá.
Grandão, meu.
Desinformação. É, você ouve na escada rolante, tá? Você ouve na escada rolante. É, acabou? Acabou. E o segundo merchan, chato pra caralho, é o Extreme 21. Pra você que não gosta de ir na academia, você antissocial pra cacete, não gosta de ver pessoas, não gosta de ver pessoas melhores que você, porque na academia só tem gente melhor que você. Extreme 21, você se exercita na sua solidão, no seu apartamento, isolado de todo mundo, sentindo ódio pela humanidade. É isso que eu tô fazendo na quarentena. Eu tô fazendo o treino Extreme Turbo do Extreme 21. Eu tô todo fudido. Hoje eu dormi de tarde porque eu treinei de manhã e não aguentei. É um treino militar, sabe o que os caras fizeram? Minhas pernas estão ardendo só com o peso do meu corpo. É do caralho. Tem mais de 200 treinos lá pra você, iniciante, amador, já, você que treina há bastante tempo, mulher, gordão, sem preparo físico nenhum, tem pra todo mundo lá, tá? 200 treinos, é, você faz tudo em casa, na sua sala, vai acompanhando ali no aplicativo ou no site, o cara vai falando o que é pra fazer e vai mostrando o movimento, você faz junto e emagrece, cara. Eu tô muito feliz com o Extreme 21 nessa quarentena e tá dando um resultado legal. Olha aí, ó, na tela, esse é o meu corpinho de viadão. Parece que eu dou um cu com essa foto, né? Parece, né? Uhum. Se tivesse que apostar em Las Vegas, esse cara dá o rabo ou não dá o rabo?
100%.
100% que ele dá o rabo. Então, dito tudo isso aí, o podcast Saco Cheio 70 está no ar. Vamos lá. Não sei se está baixando já. Tá baixando. Ai, ai, é, muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 28 de agosto de 2020, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, e depois de muito falar mal do energético pra gamer, temos aqui o patrocínio da Overclock, eles me cederam aqui um shakezinho, esse aqui é o shakezinho que deixa o cara muito louco, que é o que deixa o cara com vontade, é tipo cocaína isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar agora no início do podcast esse negócio que promete me deixar completamente maluco. E nós vamos vendo qual é que vai ser o efeito aí durante esse episódio, tá? Então espera aí que eu tô chacoalhando aqui e eu vou tomar essa doideira e nós vamos ver aqui quais são os efeitos do overclock no meu organismo. Vamos lá. Será que eu posso tomar tudo de uma vez só?
Eu tomei tudo de uma vez
só. Eu vou dali, vamos lá. Uau, tô pronto pra vencer uma guerra no Battlefield agora. É... vamos lá, é isso aí, cara. Esse é o podcast Saco Cheio de novo aqui no estúdio do Flow, que agora acho que vai ser fixo aqui, eu acho. Vamos ver o que vai acontecer. E eu quero também dizer pra todos vocês que no dia 4, o próximo podcast Saco Cheio vai ser ao vivo, vai ser uma live. Então venham todos aqui na próxima sexta-feira, que vai ter super chat, vai ter interação. Será que vai ser? Mas vai ser ao vivo. Vocês vão ver isso aqui acontecendo ao vivo, vão poder interagir e se xingar nos comentários, que é pra isso que serve caixa de comentários no YouTube. É pras pessoas se xingar. É isso aí que vai acontecer. Então, 4 de setembro, sexta-feira que vem, primeiro podcast Saco Cheio do mês, que é completo pra todo mundo, aqui no YouTube, live ao vivaço pra você, tá? Então se preparem. Eu acho que vai ser meio-dia, né? Vai ser meio-dia. Acho que vai ser. Não sei. Vai ser meio-dia. Eu acho que vai ser meio-dia. Não posso prometer nada. Porque vai que chega, vem aqui o... Sei lá, o Trump vem no estúdio do Flow bem na hora. E eu não posso prometer que é meio-dia, né? Porque o Flow tem prioridade aqui nesse estúdio. Mas vai ter. 4 de setembro, sexta-feira, podcast Saco Cheio ao vivo. É isso aí. Dito tudo isso, deixa eu tomar mais um pouco do meu overclock. Vou tomar o restinho aqui. E aí nós vamos nossa viagem aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesse podcast com isso aqui. Vamos lá. Ah, pronto. Vamos lá. É 2020, hein? O ano que não existiu. Ai, ai. Esse ano não teve nada. Eu não fiz nada o ano inteiro. O que eu fiz foi ir no mercado, faxinar a casa, me exercitar na sala e deu. São 4, 5 meses disso já. E o que seria? A gente tem que agradecer a todo mundo que tá fazendo cagada na quarentena pra gente poder ter um pouco de felicidade durante esse tempo. Então, tipo assim, cada semana, eu já falei, tem alguma coisa que acontece. Dessa vez foi a grande família, né? Essa semana o assunto principal é a grande família da Flor de Lis, que é uma coisa completamente insana que tá acontecendo. Que eu não... Eu ainda tô tentando entender, porque eu ainda tô tentando organizar a árvore genealógica da história pra ver se eu entendo quem comeu quem que podia comer e não, mas não pode. Porque pelo que eu entendi dessa família da Flor de Lis, o que aconteceu? Em primeiro lugar, tu tem que desconfiar de alguém que adota mais de 5 pessoas. Acho que tem que ter um limite, assim, porque se tu adota a partir da sexta, tu tá com má intenção. Tu quer fazer um culto, alguma coisa que tu quer fazer na tua casa, que eu não sei o que é. Mas pelo que eu percebi... Acho que a Flor de Lis, ela adotava a turma, ela adotava uma galera. Aí ela adotou o cara, que é o pastor, que faleceu, faleceram ele, e ele adotou também uma menina, que era a Simone, e também mais 50 outras pessoas. Mas parece que a coisa aconteceu nesse núcleo familiar, o núcleo da novela, entendeu? Que era esse. O que aconteceu? Acho que a Flor de Lis, ela adotou um filho, que é o Anderson. E ela também adotou a Simone, tá? Irmãos adotivos, mãe adotiva. Aí os dois irmãos adotivos transaram, sem mais nem menos, na mesma casa. E eu fico me perguntando qual foi quanta a tensão sexual dos dois foi tão grande que chegou no momento que os dois se olharam e falaram: ah, mas não é do mesmo sangue, vambora. Será que foi essa a conversa que eles tiveram lá na casa da Flor de Lis, cara? Será que foi isso que aconteceu? E depois eles transaram, irmãos adotivos. Será que eles ficaram raciocinando também? Ficaram tentando pensar assim... eles ficaram tentando racionalizar se eles podiam ou não fazer aquilo? Porque se tu parar pra pensar, dois irmãos adotivos... Eles poderiam transar normalmente na vida deles. O problema é que eles são irmãos adotivos. Mas irmão adotivo é uma coisa que não existe de verdade. É mais uma coisa que os caras inventaram, né? Irmão adotivo. Porque não tem problema... Porque não vai nascer um bebê com problema, entendeu? O irmão normal, o de verdade, nasce um bebê estranho depois. O adotivo não, Deus não puniu isso aí, entendeu? Então acho que Deus permitiu isso aí também, né? Não sei. Aí o que aconteceu? Não satisfeito, o Anderson comia a irmã e ele acabou com a irmã para transar com a mãe. Foi isso que aconteceu. Então o cara comeu a irmã e comeu a... E comeu a sogra dele, que era a mãe dele ao mesmo tempo, entendeu? É a história mais confusa do mundo, cara. Eu acho que eles tinham tanta gente naquela casa que eu acho que de noite eles chegavam e eles repassavam toda a estrutura familiar deles pra decidir quem pode tratar com quem. Porque não é possível, cara. Era muita gente. E também tem uma coisa. Os caras que eram os adotivos, na primeira semana deles na casa, eles eram obrigados a se vestir de branco, comer macarrão com pão e salsicha todas as noites. E depois de uma semana eles tinham que transar com a Flor de Lis, né? Que eu acho que é uma coisa que o cara saía um pouco animado do quarto. Depois de um tempo ele devia pensar assim: puta, o que é agora? O que será que vai acontecer? E o cara falava: vai ter que transar com a Flor de Lis. O cara pensava: ufa, finalmente uma coisa boa nessa casa, entendeu? Porque ela é meio feia, ela é, mas dá pra aguentar, né? Eu aguentaria uma semana comendo pão com salsicha e massa. E na semana seguinte, ah, vai transar agora com uma mulher, eu ia ficar um pouco feliz. Então, tipo assim, a família é um pouco desestruturada? É. Mas ela tem alguns benefícios. Tu pode transar com a tua mãe de vez em quando. É muito estranho isso, cara. E o mais estranho é que eles eram todos crentes. Eu não sei o que eu tô falando mais. Que família estranha, cara. Será que mais alguém transou naquela casa? Será que aconteceu mais alguma coisa? Ah, sim. Aí, o que aconteceu? Tinha um monte de filho. Tinha o cara que comeu a irmã, que comeu a mãe também. E depois eu acho que a irmã e a mãe se uniram pra matar o irmão, o namorado, filho. Entendeu? E aí eles tentaram envenenar o cara 4 vezes com sopa. E o cara não morreu. E aí depois mataram ele com 36 tiros. Né? Que tu pode pensar, ah, é um certo exagero, 36, podia morrer com 3. Acho que não é, acho que a mulher pensou, cara, a gente tentou envenenar ele com um raio de mata barata, 4 vezes ele não morreu, vai 36 logo pra ver se esse cara vai embora, porque a galera queria o dinheiro dele. Por que ele era tão rico também? Se ele era só um filho adotivo, por que ele era o cara rico? Ah, porque ele casou com a filha dele. É muito confuso. Arrumem essa família aí, família muito desestruturada, tá? Vamos... O que será que sobra agora pra galera? Tá todo mundo preso também, né? Metade da família tá presa, a outra metade tá em casa transando, sei lá o que tá acontecendo. É isso aí, esses são os personagens da semana que rivalizaram com o coronavírus em 2020. Qual será a próxima semana? Qual será a história da próxima semana? Não sei, vamos ver aí. É isso aí, cara. Eu tô... O que que é? Proteção contra vírus. Não quero. Tirei aqui. É isso aí, bicho. É isso que tá acontecendo no mundo. Esse ano tá... Será que Deus não tá fazendo tipo um teste pra ver o que, que a gente gosta e o que, que a gente não gosta? Será que ele não nos deu um vírus pra gente ficar em casa? E a gente fica... Porque se tu parar pra pensar, se tivesse só o vírus e tudo tivesse bem, tipo, se não tivesse rolando essa história maluca, a gente ia ficar bem, né? A gente tá de boa também. Mas eu acho que Deus deve estar fazendo um teste pra ver o que será. Porque faz tanto tempo que ele fez o mundo. Quando ele fez o mundo era ok. Era ok racismo. Era ok escravidão. Era ok matar criança recém-nascida. Será que ele não tá fazendo um teste agora? Tipo assim, ele nos deixou em quarentena com o vírus em casa. E ele começou a fazer casos bizarros acontecerem só pra ele analisar como é que a gente se comporta, entendeu? Tipo assim, racismo. Ele viu que a galera não gosta mais de racismo. Então acho que a partir de agora ele vai eliminar o racismo, entendeu? Mesma coisa com o lance do aborto. Ele fez isso pra ver o que, que a humanidade quer. A humanidade quer aborto ou não quer aborto? Sacou? É isso que tá acontecendo. E ele tá decidindo, ele tá fazendo um reality show com a gente. E a gente vai decidindo o que vai acontecer. E quando acabar a quarentena, a gente vai ter um mundo perfeito. É isso que vai acontecer. Então o coronavírus veio pra melhorar a humanidade. Resumo do podcast de hoje. É isso. Sei lá, eu tô passando bastante em morrer nos últimos dias. Eu queria morrer meditando. Sabe aquele cara? Tem um cara que morreu meditando. Sabe aquele cara que encontraram na pose da meditação? O cara morreu meditando, essa história, não tem mais como explicar isso. É muito bom porque é a melhor forma de suicídio possível. Que todas as outras são muito cruéis, muito dolorosas. Essa o cara conseguiu, porque tem, eu não sei como é que é o nome do cara. Ele é um veinho, é sempre asiático que medita, sempre é asiático. Ele morreu na posição da meditação. E acharam o cara meio que mumificado na pose da meditação. Então, tipo assim, o cara meditou bastante tempo pra morrer. E o que é maravilhoso nessa história, que eu adorei, é que quando tu começa a pensar bastante em morrer e suicídio, essas coisas leves, essas coisas bacanas aí da humanidade, tu começa a pensar, tá, mas qual é a forma que vai ser tranquilo, né? Aí tu pensa várias. Só que são sempre muito físicas, muito reais. Se atirar na frente do ônibus, é muito... Entendeu? Tu vai destruir a vida de mais 50 pessoas que estão indo pro trabalho, mais a do motorista que vai ter que responder um processo. Entendeu? Arma, difícil de comprar, caro pra caralho. Entendeu? Tu vai veneno, passa mal antes e fica muito mal durante horas até falecer. Cortar o pulso, tá louco, eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu desmaio antes de conseguir me matar. Eu ia fracassar muito nisso aí. Tomar remédio pra caralho, eu ia tomar 10 pílulas do remédio, eu ia começar a tremer. Eu jogar a caixa no lixo e ia desistir. Então, a meditação me chamou a atenção. Porque se tu parar pra pensar, o cara, ele conseguiu... Porque a vida, viver, é ruim. É muito ruim. Entendeu? A vida parada, por si só, ela é tenebrosa. Se tu ficar parado aqui, tu começa a sentir fome. Eu já falei essa ideia várias vezes. Tu começa a doer... A bunda, entendeu? Não posso ficar sentado nessa cadeira que a minha bunda vai começar a doer. Eu tenho que levantar, vou ter que fazer outra coisa muito chata que pra vida se movimentar, entendeu? Esse cara que morreu meditando, ele ele conseguiu descolar a consciência dele da existência, que o corpo dele, tipo assim, o corpo dele continuou sentindo dor, mas ele não experimentava mais essa dor porque ele conseguiu descolar. Então é como se ele tivesse morrido antes de morrer de verdade, entendeu? Então o corpo dele foi morrendo e ele não foi sentindo. Sacou o que tá acontecendo? Deve ser um negócio maravilhoso. Porque tu não sente mais nenhuma dor, tu não sente fome, tu não sente dor no joelho, tu não sente... Quais são os problemas que devem acontecer de ficar parado no mesmo lugar o tempo inteiro? Quais são os grandes problemas? Dor, fome, frio, talvez. Então ele não sentia mais nada, ele não sentia mais a vida acontecendo. E ele foi indo até o corpo dele desligar sem nenhuma dor, em paz e tranquilo. O único problema que eu vi no método do suicídio por meditação, que eu tô patenteando agora aqui, é que se tu, lá pelas tantas, se tu acordar depois de 6 anos, tu vai acordar sentindo muita dor. Tu vai acordar berrando de fome. Ai, meu joelho! Se tu acordar do nada, no meio de 6 anos de meditação, vai ter um problema. Tu vai sentir uma puta de uma dor, vai sentir um desconforto inacreditável, porque tu tá 6 anos com aquela pose de meditação assim, entendeu? Tá 6 anos assim. Mas... é, tipo assim, é o melhor jeito, mas também tem os seus riscos, né? Deus deu tudo proporcional nesse mundo, sacou? A melhor forma de se matar também é uma forma que vai ter um momento no meio que vai ser um negócio horrível se tu não conseguir até o final. Então essa... Puta, é isso que eu tô pensando. Eu tô pensando bastante sobre isso ultimamente, porque eu acho que Deus conversou comigo nessa semana. Será que isso aqui é uma prova de que o cara tá ficando esquizofrênico? Será que isso aqui pode ser usado como prova? No tribunal, caso eu faça alguma merda algum dia, os meus podcasts podem ser usados, né, pra provar que eu tinha problema mental. Isso é uma boa. Mas eu acho que Deus falou comigo essa semana. Eu não sei, foi muito estranho, cara, porque do nada eu acordei de madrugada e eu tava no espaço e eu vi como tudo é muito insignificante. Eu vi como tudo é muito pequeno. Eu não sei, cara. Eu tava no espaço. O espaço tem som? Dizem que não, né? Porque tem vácuo. Mas na minha fantasia tinha. Era um... Eu ouvi isso muito alto, assim, tipo... Muito alto, mas muito silenciador ao mesmo tempo. Sabe? Um barulho... Eu acho que eu não sei o que era, cara. O que Deus tava querendo me dizer nesse momento. Eu não sei o que era. Mas eu tava na nave espacial junto com ele. Eu tava na nave do Cosmos. Tava eu e aquele, como é que é o nome daquele cara? Tyson, Neil deGrasse Tyson. Eu tava na nave dele. E eu consegui ver o planeta, cara. E eu consegui ver eu no planeta. Eu consegui ver o meu... Ah, é muito... Ah, que ruim isso, pensar nisso. Eu não queria. Eu queria que fosse, a Terra fosse plana. Eu queria acreditar em vocês, Terra plana. Eu entendo perfeitamente os caras ter que criar a teoria da Terra plana. Porque não tem como viver com a realidade, cara. A realidade é muito ruim. É uma bola no meio do espaço e é isso? É isso? A Terra plana é do caralho, entendeu? Mas Deus falou comigo e ela não era plana. Ela era redonda. E eu tava na navezinha e eu ouvi o som da imensidão fazendo... E eu não sei o que eu senti, cara. Eu senti uma conexão muito estranha com tudo. Eu senti uma... Eu achei que durante o podcast eu ia conseguir entender o que foi que eu senti nesse momento. Acho que foi tipo quarta-feira. Sabe aquelas noites que tu acorda do nada, assustadíssimo, só que não tem nada acontecendo, e tu olha pra cadeira e tem um casaco na cadeira e tu pensa que é um monstro, sabe? Essas noites. Então, foi isso que aconteceu comigo. Depois que eu tive essa experiência do além, de ver o mundo de fora, eu acordei meio assustado e comecei a pensar sobre a imensidão de tudo, a insignificância de tudo e a inutilidade de tudo também. E por isso que eu comecei a lembrar do cara que meditou até morrer. Porque as pessoas acham que quem medita é good vibes. Eu acho que quem medita tem muita raiva dentro de si e muito ódio. E ele chegou num ponto que ou ele medita ou ele comete uma loucura, entendeu? Então todo cara que medita, ele quase cometeu um crime. É isso que aconteceu. Então eu também medito. Quando que eu medito? Quando eu tô muito mal. Entendeu? Agora eu me perdi completamente nesse raciocínio. Hoje o podcast é meio filosófico. Hoje é meio assim mesmo. Porque a semana inteira eu tô experimentando essas coisas. E tô pensando sobre sobre a vida em si e sobre morrer meditando. É muito... Como é que eu... Por que o cara... Por que que o cara tomou a decisão em primeiro lugar de meditar tanto? Será que foi sem querer? Será? Puta, será que ele ficou preso na meditação, ele não queria morrer, foi a pior morte da história da humanidade, só que ninguém sabe porque ele tava em silêncio? Essa é boa também. Imagina se ele tava tentando sair, ele conseguiu entrar na meditação de uma forma que ele não conseguiu mais sair, e dentro da consciência dele ele ficou berrando, experimentando dor no corpo inteiro dele, até ele falecer. Então ele esteve consciente o tempo inteiro, e ele morreu daquele jeito assim. E depois encontraram ele e pensaram: nossa, esse cara ele atingiu a outra dimensão da existência. Esse cara é foda. Nossa, esse cara conseguiu meditar pra caralho. E o cara tava: pelo amor de Deus, alguém me acorda, alguém me empurra, alguém me assopra, alguém joga água na minha cara, que eu tô sentindo dor em tudo, só que eu não consigo sair, eu não consigo me mexer. O cara tava em coma. É isso. Caralho, eu não sei se tem como achar no Google e botar na tela esse cara, né? Não tem como, sou um puta estagiário ali. Caralho, que loucura. Sei lá, é muito estranho, cara. Eu vou tomar mais um pouco do overclock aqui, acho que tem um pouquinho só. Morrer meditando. Eu não consigo, eu medito e fico brabo comigo mesmo. Eu medito, aí eu quando eu vejo, eu tô pensando, às vezes, puta, às vezes eu medito e eu me meto nos problemas na minha meditação que eu não precisava me meter. O último problema que eu me meti, vocês já fizeram isso também, de começar a se meter numa situação na cabeça e se estressar pra caralho na situação, sendo que ela nem existe. Eu me meti, né, esse dia meditando, eu comecei a imaginar assim. Sabe esses casos desses caras que doam comida pra mendigo? E no dia seguinte, os mendigos tudo morreram. Aí vão atrás da pessoa e ela fala assim: não, todo mundo comeu a comida aqui, eu não sei o que aconteceu, eles morreram. Sabe essas pessoas que fazem isso? Aqui em São Paulo acontece vários envenenamentos de mendigo. O cara vai lá, doa uma comida, o mendigo morre, tá? Aí eu comecei a pensar: cara, e se um dia eu doar comida pro mendigo e ele morrer no dia seguinte? Só que eu doei a comida boa, que eu acho que... Eu não sei, entendeu? E aí na minha meditação eu comecei a me defender de um homicídio culposo. E eu imaginei a mídia vindo atrás de mim. E eu falo: não, só doei a comida que eu comi também. E aí eu apareço no Jornal Nacional. E aí eu começo a ser odiado nas redes sociais porque eu doei comida que o mendigo morreu. E eu fico tentando explicar que não, que a comida eu também comi, a comida ela era muito boa. E eu comi com a minha namorada, e a gente não morreu, não aconteceu nada. Mas ninguém vai acreditar comigo, porque essa é a desculpa que todos os caras que envenenam o mendigo dão. E aí depois é por isso que não dá pra... Eu não consegui meditar por causa disso, cara. Porque eu comecei a me defender de um crime que eu não cometi, porque eu só quis doar comida pro mendigo. Eu só quis alimentar aquela boca ficcional que tava na minha cabeça, que não existia de verdade. Mas eu me estressei como se fosse de verdade, cara. Eu comecei a sentir o ódio das redes sociais, eu comecei a receber e-mail na minha fantasia, as pessoas me xingando porque eu envenenei um mendigo. Só que só eu sei a verdade, que eu não queria matar aquele mendigo, eu queria alimentar ele, entendeu? E aí depois eu acordo e continuo fazendo as minhas coisas, cara. Só que mais estressado do que eu tava antes de meditar, porque a minha cabeça é uma bosta. A minha cabeça envenena mendigo que eu não queria envenenar. Esse é o meu cérebro. O que tá acontecendo aí? Caralho, meu. Então, eu não sei como é que esse cara meditou até a morte. Resumindo, eu não sei como é que ele não se meteu em vários problemas na cabeça dele. Eu não sei como é que ele não ficou estressado, eu não sei. Esse cara é um santo e agora eu não sei mais. Eu não sei mais. Quanto tempo tem?
24.
Tá. Ah, tamo bem. No último... Puta, esse é bom. No último podcast... Vamos lá, vamos falar sobre cultura do cancelamento, né? No último podcast, eu fiz um resumo do último podcast, que eu sempre posto no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, toda sexta-feira eu posto um resuminho meio fora de contexto do podcast Saco Cheio, com as principais piadas, os principais assuntos, umas frases fora de contexto pra dar uma dinâmica legal, né? Aí eu postei na sexta-feira ou no sábado, e no dia seguinte eu abri o Instagram e o Instagram tinha... O Instagram tinha deletado o meu post porque tinha incitação a ódio, sei lá o que que era que eles inventaram lá, tá? Aí eu fiquei um pouco chateado, eu fiquei um pouco triste. Por quê? Porque, na verdade, o Instagram ele não derruba nada porque ele tá afim de derrubar. Ele derruba porque muitas pessoas denunciaram. Então, o que acontece? Ser humanos merdas, que não fazem nada das suas vidas, resolveram atrapalhar uma pessoa que tá trabalhando. É basicamente é isso que você que denuncia conteúdo, que não é de ódio de verdade, que não é um cara dizendo pra matar alguém, que não é um cara postando uma foto de alguém morto, que não é um cara desenhando uma suástica. Se não é nada disso, não denuncia, cara. O que você tá atrapalhando aqui, que tem que fazer... Puta que pariu. Tá tentando fazer as coisas acontecer, tá? Então o que aconteceu? Alguém ou várias pessoas denunciaram o meu vídeo. E eu não sei qual a piada específica que a galera não gostou. Porque eu falei de várias coisas. Eu falei de anão. Eu falei de aborto. E sei lá, o que mais que eu falei? Eu tô na dúvida entre anão e aborto. Foi um dos dois assuntos que deu problema. E fica a dica pro Instagram também, cara. Quando vocês não gostaram de alguma coisa, diz qual é a parte. Porque senão eu acho que o vídeo inteiro tá ruim e eu fico meio mal. Então diz qual é essa parte sobre anão. Não pode, tem que falar pessoas pequenas. Aí eu falo pessoas pequenas. Eu vou me adequando ao que vocês querem, tá? Mas eu gostaria que fosse por causa da piada do aborto. Porque a piada do aborto eu gostaria de explicar ela. Porque ela é muito boa. E se você não sacou que ela é muito boa, sinto muito, cara. Ela é muito legal. Teve gente que me mandou depois... Enfim, aconteceu isso, o vídeo foi bem pra caralho, deu 10 mil em um dia, normalmente demora uma semana pra dar 10 mil, tá? Aí no domingo derrubaram o vídeo, tá? Aí eu recebi algumas mensagens falando assim, ah, aquela piada do aborto lá foi exagerada, hein? Foi um pouquinho acima do tom. E, não, o mais engraçado é que um cara comentou isso, comentou assim, ah, essa insensibilidade, porque o cara é conservador de direita, chato pra cacete. Aí eu entrei no perfil dele, e o perfil dele era um monte de bandeira da monarquia e uma foto do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Aí eu pensei, ah, não vou levar a sério esse cara é completamente doente. Você tem a foto de outro cara no teu perfil, cara? Você tem a foto de um outro homem no teu feed? É isso que tu fez, cara? Então tá bom. Porque ele é o príncipe? Porque dois velhos transaram em Portugal, ele nasceu e agora tu ama ele? E tu botou no teu perfil, cara? Tá, você que comentou... Né? Você gosta do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E você colocou a foto dele no seu perfil, tá? Mas enfim, a piada que eu quero falar, que ela é bem legal e é legal explicar. Eu falei que provavelmente o tio da garota era contra o aborto, porque pra ele era mais uma menina lá que ele ia, né? Ele pensou, homenagem, essa era a piada. Se você se ofendeu com essa piada, eu acho que tu tá do lado do pedófilo, porque essa piada é contra o pedófilo. É pra dizer como ele é um cara insano, que tem uma mente muito louca e que provavelmente ele queria que aquela criança nascesse, entendeu? Então, tipo assim, tu tá ofendido com uma piada que eu fiz contra um pedófilo? Aí é contigo, cara. Aí tu toca a ficha aí. Então eu não sei se foi essa a piada ou se foi a piada de anão que fez o meu vídeo cair, mas é isso que aconteceu. Aconteceu isso aí e eu repostei, botando um monte de pi no vídeo. E tá lá até agora, ainda não deu problema. Mas eu botei pi em todas as partes. Eu botei pi até em skate, na palavra skate, porque eu não sei exatamente qual foi o problema que aconteceu. Mas é isso que tá acontecendo agora, cara. E eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto da existência que tu não quer que algo que tu não gosta exista. E tu não quer que algo que tu não gosta não exista para outras pessoas poderem ver também. Eu não entendo qual é a... É muito louco isso, cara. É muito estranho essa incapacidade de só ignorar. Tipo, literalmente tu vê uma coisa que tu não gosta, aí tu fecha e aí tu fica pensando naquilo o tempo inteiro, pensando, não, aquilo lá não pode existir lá naquele lugar. Que eu não preciso acessar, eu não consigo ver, mas aquela coisa não precisa, não pode existir nem na minha imaginação. Eu não posso saber que aquilo tá disponível em algum lugar, senão o que é que vai acontecer, cara? O que é que vai acontecer se a coisa não... Se uma coisa que tu não gosta tiver disponível para as outras pessoas assistirem? Eu não entendo o que, que é isso, cara. A gente tá vivendo numa completa loucura. É muito estranho. E sabe qual é o lance também desse negócio de cancelar as pessoas e querer derrubar o vídeo e tal. Em primeiro lugar, eu acho que é uma completa incapacidade das pessoas de entender que a pessoa que fez alguma coisa que tu quer derrubar, ela tá trabalhando, ela não chegou ali do nada. Provavelmente ela fez aquilo e tem uma construção enorme de força de vontade de tentar chegar naquele ponto. Quando o cara chegou, tu vai lá e tenta derrubar aquele negócio daquele cara. Eu não sei. E tem outra coisa também, aconteceu com o Léo Lins, ele fez lá a piada das gordas lá e deu problema. Tentaram cancelar ele, só que não funcionou. Ele ganhou mais dinheiro, mais visibilidade, mais audiência, não sei o quê. Por que que eu acho que isso acontece, cara? Eu acho que acontece porque quando tu tenta cancelar alguém que ele sabe o que ele tá fazendo, tu não consegue cancelar porque o cara tá seguro. Tu só consegue cancelar alguém que foi demagogo e já baixou as calças pro teu grupo de merda, já pediu desculpa por alguma coisa. Aí sim tu consegue cancelar. Mas quando tu vai tentar cancelar um cara que nem o Léo Lins ou o Rafinha Basso, sei lá, alguém que saiba o que ele tá fazendo, tu não vai conseguir, cara. E vai ser pior ainda, porque o cara vai ficar maior e todo mundo vai ter curiosidade pra saber o que aquele cara tá fazendo. E as pessoas vão ver, ah, esse cara não tem maldade nenhuma, ele só tá fazendo comédia, tá fazendo humor, sei lá o que ele tá fazendo. Então é muito, sei lá, é bizarro como... sei lá, pra que... Por que cancelar alguém? Deixa o cara fazer o negócio que ele quer fazer. Sei lá. Quanto tempo tem?
31.
Ah, tá. Então tá.
Pera aí.
Cacete. Esse fone da Sony é super bom. É bom mesmo, é bom pra caralho. Tô vendo minha voz super bem. Vou dar mais 5 minutos aqui. Eu quero fazer várias reflexões sobre a vida, além das que eu fiz no início, mas eu vou ler... Hoje eu separei e-mails legais que eu sei que vão me movimentar aqui na minha cabeça. Então nós vamos tocando assim. Eu vou dar mais 5 minutos para quem está no YouTube, o aplicativo de podcast aqui. Depois a gente fica no Saco Cheio TV. Deixa eu ver aqui. Tinha uma... Vamos ver. Essa aqui eu acho que é legal. Do fundo do poço ao ar livre. Mas e agora? Vamos ver qual é a vida desse cara. Ah, não, muito grande. Pô, desculpa aí. Eu achei que era bom por causa do título, mas é muito grande. Temos o mesmo cérebro que Jesus. Isso aqui é legal. Isso é meio legal. Eu vi um... todo dia de manhã eu parei de ver noticiário e eu coloco direto no canal religioso que tem na minha televisão, na minha TV aberta. Eu sempre vejo uns caras falando de Deus de manhã. É muito bom. É muito interessante. Porque eles fazem os testemunhos e eles falam sobre como eles encontraram Deus e os caras são muito empolgados com essa história e eles têm vivências que eles encontraram Deus. É muito do caralho. Eu acho que eu me arrependo bastante de ter sido revoltado com religião. Eu não tava entendendo que, na verdade, os caras estavam decifrando a própria cabeça, sabe? Porque, tipo assim, sempre que eles falam que eles encontraram Deus, eles encontraram neles mesmo um negócio muito foda. Um talento, um dom. Eles conseguiram achar alguma saída pra vida. E eles falam, puta, eu encontrei Deus e Deus me ajudou. Eu não sei, é muito louco. Eu tô lendo um livro também, que é... O nome do livro é Quem Pensa Enriquece. O nome do livro, naquele Napoleão Hill, sabe? Aquele cara. Eu tô lendo esse livro desse cara e... Cara, é muito louco como todos esses livros de finança e... Tipo assim, não é uma autoajuda boba, são dicas de vida de verdade que são foda pra caralho. É muito louco como é a Bíblia de uma forma mais acessível, com termos que tu consegue entender que o cara tá querendo falar. Não tá escrito em latim traduzido, não tem uns nomes, sei lá, é muito cara na Bíblia, as frases são muito difíceis de entender. Todos esses livros são tipo traduções da Bíblia. É muito louco, cara. É muito estranho. Porque olha que bizarro. Nesse livro que eu tô lendo, Quem Pensa Enriquece, tem um capítulo que é sobre fé e desejo. E eles explicaram, o cara explicou, né, que a fé... Puta, eu não consigo nem explicar. Então é daquelas coisas que tu lê, tu entende, tu não consegue explicar. Que a fé é tipo uma crença inabalável no que tu quer fazer e é uma coisa que tu só sente. É bizarro, é um bagulho que tu sente e se tu tiver desejo e fé, tu junta esses dois, tu vira um cara que não tem como destruir, entendeu? Tu sai que nem um caminhão e vai destruindo tudo que tem pela frente e tu não para, de jeito nenhum. É muito louco o jeito que ele explica no livro sobre fé e tal. E eu comecei a ler sobre fé e eu comecei a pensar, caralho, é a mesma coisa que os caras da religião falavam, só que era meio chato o jeito que eles falavam, dá vontade de bocejar, não dá pra entender nada que eles estavam falando. Mas agora eu entendi. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com o e-mail que esse cara mandou. Temos o mesmo cérebro de Jesus. Fala aí, Petri, tudo certo? Petri, tu já notou que temos o mesmo cérebro desde a época de Cristo, até mesmo antes, e notou o quanto isso é loucura pura? O quê? Digo, nós temos o mesmo instinto de sobrevivência que um povo que vivia no meio do deserto. Mesmo instinto de sobrevivência do que os vikings que viviam no gelo. Acho que eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. E se a gente conseguisse criar uma máquina do tempo e pegasse uma criança viking e colocasse no tempo de hoje, ela iria aprender a mesma coisa que uma criança de hoje. Será? E se tornaria um cidadão comum. Eu notei isso agora e vi quanto isso é loucura. Caralho, é como se a gente tivesse o Pentium 1 até hoje, é isso? Mas dizem que o cérebro ele aumentou, né? O cérebro médio do ser humano ele aumentou ao longo do tempo. Então eu não sei se tu pegasse um viking, um bebê viking e jogasse aqui, se ele ia conseguir fazer as coisas. Ele não ia saber usar faca. Ele ia achar que era pra matar alguém. Ele não ia entender carro. Ele ia achar que era pra dar de navio. Eu não sei, cara. Eu não sei se essa tese... Mas a tese é legal. Essa tese é interessante. Eu notei isso porque estava pesquisando sobre a associação de doenças psicológicas com os tempos atuais e tecnologia. E tipo, tem muito a ver quando se para pra pensar. Tá, sei lá, tem 35 já? Tá, então quem tá no YouTube, aplicativo de podcast, tchau pra você. Eu vou seguir nessa loucura aqui no YouTube. Aliás, no Saco Cheio TV. Eu falei tudo errado. Quem tá no YouTube, aplicativo de podcast, tchau. Vai pro Saco Cheio TV pra ouvir esse podcast até o final.